A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais.
Tudo isso pra essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista, mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício, do jeito que o seu dia pede.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta e eu estou conversando com
Thaís Bandeira, que é advogada criminalista, professora de Direito Penal da UFBA. A gente está falando sobre, deixa eu colocar aqui, Thaís, a gente está falando sobre o projeto de lei. Falamos já sobre o projeto de lei da misoginia e começamos a falar sobre essas redes criminosas chamadas Academia do Estupro. Que coisa mais triste. Como eu disse, né, Thaís, quando a gente pensa que a gente já não aguenta mais, aí já chegamos à exaustão, a gente recebe uma informação dessas, né? Ou seja, também de jovens que estão com listas com grupos de as estupráveis na escola e mais essa da Academia do Estupro. É desesperador, né? O projeto de lei de misoginia está ali guardado, precisa sair.
Exato. E assim, a gente vê uma geração até mais jovem, né? Que a gente espera que tenha uma outra mentalidade, com acesso a tanta informação, sim, né? Com tantos números de violência contra a mulher sendo divulgados. A gente espera que essa geração ela tenha, na verdade, uma reflexão sobre atos da geração anterior que não deram certo, vamos dizer assim, né? E a gente é surpreendida com uma situação como essa, e que dificulta, Márcia, até a investigação, dificulta a identificação dos culpados por ser feita por rede social. Foi aquilo que a gente falava antes do intervalo. As pessoas se escondendo atrás de perfis, sim, falsos, sim, né, de situações que certamente, se fossem crimes presenciais, não seriam cometidos.
Exatamente, né? Aquele traço que eu falei, né, da covardia. E eu estava lendo a respeito, né? Logo que saíram alguns vídeos, eu até também postei, repostei, falando que nessas plataformas, os homens ensinam outros homens a dopar e abusar de suas companheiras. Olhe, pasme, foram encontrados mais de 20 mil vídeos com imagem de estupros em um site pornográfico que recebeu 62 milhões de visitantes só em fevereiro. Quer dizer, sob notificados, que a gente sabe que... Mas é estarrecedor.
E até eu vi essa reportagem, né? Quando você me propôs o tema do programa, eu fui olhar essa reportagem. E é até importante esclarecer também para a sociedade, sim, que esse tipo de crime não é só estupro, tá? É o estupro de pessoa vulnerável.
Vulneráveis, isso, exatamente.
Quando a mulher ela está nessa condição, né, de estar dopada, de estar com efeito de anestésicos e outros remédios, isso gera para a gente um outro crime muito mais grave, que é o estupro de pessoa vulnerável. Vulnerável é aquele menor de 14 anos, né? Pessoas abaixo de 14 anos não têm capacidade para consentir, e isso também foi agora julgado muito recentemente, com uma presunção absoluta de violência. Ah, já namorou, ah, mas já teve outras relações. É estupro, não há o que discutir.
E aí a pessoa vulnerável é aquela menor de 14, que não tem capacidade para consentir de forma nenhuma, mesmo que já tenha outras experiências sexuais prévias, mesmo que a família tenha autorizado, é crime, tá? Também é vulnerável aquela pessoa que tem alguma doença mental que impede o consentimento, né? Essa pessoa não tem como expressar o seu consentimento. E é vulnerável a pessoa que está nesse estado provocado por remédio, por droga, por bebida. Aí a gente tem alguns exemplos, infelizmente, de mulheres que vão fazer cirurgias e que terminam sendo vítimas de abuso sexual porque estão ali anestesiadas com uma medicação. Ou uma mulher que é vítima do golpe do Boa Noite Cinderela, né? Que é um conjunto de medicações também que, sim, deixa ela ali numa situação de vulnerabilidade. Então, esses crimes que estão sendo divulgados são estupro de pessoa vulnerável. É uma coisa muito mais gravosa no Código Penal, exatamente por conta dessa condição da vítima, né? A vítima não tem como expressar o consentimento. Então, a gente tem hoje essas divulgações. Eu acho que tivemos um caso muito famoso, né? De uma mulher que foi... oferecida pelo seu marido durante diversas oportunidades, né, para que essas relações sexuais fossem realizadas com pessoas próximas, e isso terminou gerando na sociedade outros exemplos, né? Um mau exemplo que foi seguido em outras circunstâncias.
Isso. Nós ficamos assim impactados quando veio à tona essa denúncia, quando ela denunciou, quantos anos ela foi abusada, e de repente a gente se depara com milhares de aplicativos ensinando, né, a como estuprar. São vídeos, são imagens de pessoas, como você, em situações de vulnerabilidade. É algo assim que, meu Deus do céu, viu?
Isso, e nas escolas a gente tem visto também os alunos fazendo lista de colegas estupráveis.
Estupráveis, eu falei há pouco, meu Deus, o que é isso? É uma outra que foi estuprada por colegas de colégio.
Isso, é uma situação realmente muito triste.
A garota, viu?
E assim, só para complementar, essa questão do estupro de vulnerável, teve uma alteração agora recente no texto da lei, né? Agora em 2025, eu vou até aqui olhar o número da data da lei, foi em 2025. A pena hoje para o estupro de vulnerável é de 10 a 18 anos. Então, nosso legislador aumentou ainda mais a pena do estupro de vulnerável, né? É diferente do estupro, que é de 6 a 10. Então, é de 10 a 18 anos exatamente por conta dessa condição da vítima, né? Dessa impossibilidade de oferecer resistência, de oferecer o consentimento.
Né? De reagir. É algo, eu acho que eu fiquei pensando, né? Toda vez que a gente é informado, a gente, como eu disse, vê vídeos e uma nova, outras modalidades de violência, e isso, eu acho que isso traz um sentimento assim de terrível, né? De sei lá, inclusive eu acho que até de invalidação emocional, né? O que somos nós, né? E quando a gente vê que eles ainda comemoram, eles celebram os estupros. E aí, esse sentimento que eu acho que todas as mulheres experimentamos, né? Uma validação emocional, de medo, de horror extremo.
Existem, inclusive, pesquisas, né, com mulheres de várias classes sociais, de várias idades, e sempre se pergunta para essas mulheres qual é o maior medo em termos de criminalidade, né? Homens têm medo de roubos, homens têm medo de homicídio, mulheres têm medo de estupro, né? Dos crimes pesquisados, as mulheres têm medo de estupro, porque exatamente é uma invasão do corpo que vai para o aspecto emocional, sexual, a integridade física, a dignidade mesmo enquanto pessoa humana.
Isso. Você citou a violência vicária, né, que eu acho que é uma das mais cruéis. Eu estava vendo essa semana um vídeo de a polícia chegando no local para prender um criminoso, um agressor, e vi um vídeo, um áudio dele, dizendo à mulher o seguinte: ele estuprou a enteada. E ele dizia à mulher, né, falando assim: eu lhe disse, eu lhe procurei, quis voltar, e você não quis. Você disse não. Então, você vai agora viver uma das maiores dores que uma mãe pode experimentar. Quer dizer, não foi, ele não matou, como o outro fez, né? Os outros dois, quer dizer, os casos mais emblemáticos, que foi da delegada que já deu, a Amanda Souza, que já teve algumas participações aqui. E o outro também, né, do político. Enfim. Mas ele disse, mas o estupro de uma filha para atingir a mãe, porque a mãe não quis voltar com ele, que ele não era o namorado, e ela não quis voltar. Quer dizer, a mulher não tem nenhum direito de dizer um não, eu não quero namorar, porque aí você pode morrer, como já aconteceu da moça que tomou a facada. A gente não gosta muito de falar desses modus operandi com receio, mas está aí viralizado. Eu, no meu programa, tenho esse cuidado, mas ela disse não, porque ela não quer. Então, ela não pode, uma mulher não pode dizer um não numa relação, querer sair de uma relação, sob pena
Isso faz parte, Márcia, exatamente do que a gente comentava, desse estereótipo, né, de que a mulher é propriedade, de que a mulher ela não tem autonomia, de que a mulher ela não pode dizer sim ou não, ela depende da palavra de um homem. E isso já foi assim no Brasil. É isso que me espanta. é que nós já tivemos esse período no Brasil, nós achávamos que já havíamos ultrapassado esse período, né, em que a mulher hoje é um ser humano autônomo, gosta dos direitos e da dignidade da pessoa humana, e de repente a gente experimenta esses retrocessos, inclusive dentro de relacionamentos, das mulheres se negando a continuar em algo abusivo, em algo que faz mal, que não a protege, que não a traz carinho, atenção, e de repente não só ela é atingida, como a filha, como a rede de apoio, como os outros parentes próximos.
Isso, isso.
Formato de violência vicária.
Isso, isso. É um desdobramento que a gente, né? E também eu fiquei pensando, mas voltando para as redes, né? Eles. Eu fiquei, meu Deus, eu tô lendo aqui, eu não tô acreditando que eles, essas redes são organizadas em aplicativos de mensagem com tutoriais, né, técnicas, vídeos sobre como estuprar uma mulher. Qual é a dimensão disso, Thaís?
É, isso assim, vamos imaginar que a gente consiga realmente, né, pegar essas pessoas só para a gente poder tipificar, vamos tentar colocar isso no Código Penal.
Vou,
né?
Já colocar isso também.
É isso, quando a gente pega esse tipo de conteúdo na internet, né, a gente tem que lembrar que existem crimes no Código Penal, que são crimes contra a paz pública, né? Esses crimes contra a paz pública, a gente tem, por exemplo, a incitação ao crime, que é você incitar publicamente, aí publicamente por rede social, a prática de um crime, a prática de um estupro de pessoa vulnerável. Depois, quando a gente coloca esses vídeos ali e alimenta esses grupos, a gente pode falar também da apologia de crime, que é você, na verdade, enaltecer um crime pretérito. Olha, tá aqui, olha que bacana, olha como foi feito, olha o modus operandi. Então, a gente tem esses crimes no Código Penal que podem ser chamados para esses casos, né, dessas divulgações, tanto do tutorial, tanto do antes, quanto do depois. São os artigos 286 do Código Penal, a incitação ao crime, e o 287, que é a apologia do crime já realizado.
Sim, sim. É terrível, viu? E, Thaís, eu queria aprofundar um pouquinho, né, com relação à gravidade que está... desse crime, né? Você sabe o que é está sendo feito, né? O que está sendo feito agora para combater essa academia do estupro no âmbito investigativo, legislativo? Você tem alguma informação de como está? Não. Ainda não, né?
Não, Márcia, essas investigações, eu acho que até para que elas não chamem tanta atenção da população,
sim.
Elas voltem à tona, possivelmente, depois de algo um pouco mais concreto. Exatamente, sim. Porque como se trata de meio cibernético, as polícias, elas hoje têm inteligência, né? E a inteligência no sentido técnico mesmo da coisa, para fazer essa persecução penal. Existe, por exemplo, aqui no núcleo da Bahia, do Ministério Público, um núcleo de crimes cibernéticos, né, os NUC Cyber, que tem tecnologia, tem avançado bastante nesse tipo de investigações, não só para esses crimes sexuais, mas para todos, né? Como a gente tem visto, né, muita fake news, muita IA para poder causar dano a pessoas, a imagem de instituições, enfim. E hoje a polícia e o Ministério Público têm essas tecnologias. Então é possível que isso esteja avançando, né?
Para a gente ter...
se tem a notícia, certamente está avançando na investigação.
Eu acredito que esteja nesse sentido, que a investigação é sigilosa, mas a CNN denunciou em conta de estar nesse processo mesmo, né?
E é importante a gente dizer que a gente não precisa necessariamente de uma vítima levando esse fato para as autoridades.
Sim, sim.
Uma denúncia dessa feita, por exemplo, o grande veículo de comunicação, esses crimes todos, eles são de ação penal pública incondicionada. Não depende da vítima, não depende das partes. Sim. Então, a gente consegue fazer as investigações a partir dessa primeira comunicação.
Isso. Vamos tirar... Thaís, eu vou me despedir de você, agradecer bastante, né, por você ter atendido o meu convite, participado, agregado tanto aqui a Voz das Mulheres, que já é uma das nossas vozes. Até uma próxima. Mas antes, eu quero tirar uma fotinha. Marquinhos, você tira uma fotinha da gente? Dá um sorriso e vou olhar para ali. Pronto. Um grande abraço, Thaís, e até uma próxima.
Obrigada. Conte comigo, Márcia.
Obrigada, viu? Eu vou me despedir também dos meus ouvintes, agradecendo. Marquinhos, bote aí a sirene. A sirene. Aliás.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Giro Brasil.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM a voz das mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina.
se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você acompanha agora na Rede Excélsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga.
Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia. Que bom ter você aqui na Rede Excélsior de Comunicação, através da nossa Cardeal FM, da nossa Excélsior FM. Também através do YouTube, entre lá, dá essa moral para gente, para que você possa conversar com a minha convidada de hoje do programa Passaporte, que é Laura Garcia. Ela é secretária de Turismo de Lençóis e vai estar participando do Bahia Origem Week, trazendo as delícias da Chapada Diamantina, colocando a Chapada Diamantina na rota do chocolate, do turismo gastronômico, da aventura. A gente sabe o quão completo e delicioso é o destino na Chapada Diamantina, o que é Lençóis, o que é Mucugê, o que é Piatã, Vale do Capão, que nos preocupou essa semana, né? Teve lá um episódio que é bom a gente nem falar, pedir a Deus proteção para esse nosso país, né? Que hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, eu tenho por ela uma devoção gigante, eu sou tão grata a Nossa Senhora de Fátima por tanta coisa. Uma das viagens mais emocionantes que fiz na vida foi a procissão das velas no dia 13 de maio em Fátima, e eu subi aquele altar do Santuário de Nossa Senhora de Fátima de joelhos, agradecendo, chorando, emocionada pela fé das pessoas, pela fé do mundo, que vai no dia 13 de maio a Fátima do jeito que for. Gente de cadeira de roda, de bengala, se arrastando em pé, com coração feliz, disposto, correndo em grupos, em solitário, não importa. As pessoas vão à Fátima render a ela toda a homenagem que ela merece. Nossa Senhora de Fátima, gratidão. Eu não tenho nada a pedir. É gratidão, gratidão, obrigada por tudo, pela vida do meu filho,
que há um ano atrás, exatamente um ano atrás, esteve entre a vida e a morte, foi nas suas mãos, Nossa Senhora, que eu coloquei a vida dele e agradeci. Laura Garcia, querida, cadê você? Bom dia, que coisa boa ter você aqui com a gente nessa edição do programa Passaporte, nesse 13 de maio. Você aí pegando a estrada para Salvador, a caminho do Bahia Origem Week. Tudo bom, querida? Que cara de lençóis, que cara da Chapada Diamantina, sorriso largo, pele esticada, bonita! Bom dia, minha amiga querida, tudo bem?
Bom dia, Elô. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo maravilhoso, né? A gente poder estar aqui com você, falando de coisas boas, falando de Chapada Diamantina, falando de turismo, né? Falando de produtos de origem. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. É realmente sempre um prazer imenso estar aqui. E um prazer também poder agradecer, né, Elô? Agradecer a todas as coisas boas. Agradecer pela vida do seu filho, que a gente acompanhou aqui de longe, mas de perto.
Ele,
né?
Tá tão bem. Ele tá
pois
bem,
é.
Laura, tá bem, trabalhando, embarcando para um congresso de geologia, com duas válvulas mecânicas no coração, mas tudo sob controle. E eu
pois
sou tão
é.
Grata a Deus, a Nossa Senhora de Fátima, eu pedi tanto a ela. Hoje é um dia muito emocionante para mim, muito emocionante.
Com certeza, com certeza.
Ela é uma paixão profunda.
Querida, então, torna a nossa conversa mais especial ainda, né? Neste dia de hoje, a gente falar de produtos de origem, falar, né, de turismo, falar desse evento maravilhoso que começa amanhã aí em Salvador. Vai ser ótimo. Quero te ver por lá também.
Tá com o pé na estrada, né? Pé na estrada.
Daqui a pouquinho, eu e grandes parceiros aqui da Chapada, né? Estamos levando cafés, vinhos, óleos essenciais, embutidos e defumados, feitos artesanalmente. Então, vai ter muita coisa boa, muita coisa gostosa nessa grande feira, que é o Bahia Origem Week. E para a gente está sendo um grande prazer mesmo poder participar e apresentar essa Chapada Diamantina, que a gente já tem falado, né, Elô? Uma chapada para além das paisagens, uma chapada para além das belezas naturais, produtos de origem. Pessoas, né? Pessoas que fazem produtos maravilhosos e que proporcionam uma experiência diferente para o turista, que o turista da Chapada Diamantina é um turista recorrente, né? Ele vem duas, três, quatro, cinco vezes.
Volta e volta.
Né? Então, ter coisas diferentes para esse turista também é sempre muito bom. Então, vai ser ótimo. Quero te ver por lá.
Ah, vamos ver, estou me programando. Ô, Laura, como a Chapada Diamantina explodiu. Eu não vou falar que de repente não, porque eu acompanho o processo e sei que não é fácil empreender, que não é fácil você oferecer ao mundo um destino tão múltiplo, né, tão cheio de opções para o visitante. Mas é incrível como, de repente, a Chapada Diamantina pode participar, por exemplo, de um evento como esse, trazendo tanta coisa, tanta opção para o turista, para o visitante visitar o lugar. Qual é o espírito hoje de quem trabalha nesse segmento no turismo? O que é hoje, na sua leitura, a Chapada Diamantina para o turismo da Bahia e do Brasil?
Olha, Lu, como você bem disse, né? Não é de repente.
Não.
Óbvio, a gente está num momento fantástico, mas é um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos, né? Falando especificamente, por exemplo, desses produtores, né? Desse turismo de experiência que a gente está conseguindo levar agora, isso já tem pelo menos mais de 10 anos, né? Sendo trabalhado. Sendo construído, sendo preparado. E aí, na pandemia...
Quem desistiu, né? Ninguém desistiu.
Ninguém desistiu, ninguém soltou a mão de ninguém.
Quem?
E aí, quando chegou um pouco antes da pandemia, o Sebrae começou a fazer esse trabalho super bacana né, fez, olha, a gente tem muitos produtores e a gente tem um potencial turístico muito grande. Vamos embora juntar tudo isso, produção associada ao turismo. Então, aí começou esse trabalho diretamente com os produtores para transformarem essas pequenas propriedades em um produto turístico para poder ir para a prateleira, né? Então, vai, você começa do básico, você começa do atendimento, você começa do treinamento da equipe, formatação do produto, o horário. Então, foi uma construção, é uma construção bem grande e todo mundo envolvido, né? O empresário, como tem que ser o turismo? É o empresário envolvido, é o poder público envolvido, tanto os poderes públicos municipais quanto a gestão estadual, né? E aí, realmente, aqui eu faço uma reverência a Maurício Bacelar, que é um grande parceiro.
Craque, está fazendo um trabalho extraordinário.
Fantástico. Exatamente. E aí, a gente conseguiu também chegar na Embratur, né? Então, temos que lembrar aqui que esse ano a Embratur lançou uma campanha focada no mercado europeu e a Chapada Diamantina está lá, né? Foram
agora,
cinco destinos.
Com craque também, né? Com um craque. Bruno...
O Bruno fantástico,
ele é
um, né?
Maravilhoso, é. Maravilhoso.
Técnico, comprometido, né? E com essa visão...
Culto.
Com tudo. Fantástico, né? Então... a Chapada está realmente num bom momento, né? A gente tem que aproveitar e surfar nessa onda de uma maneira muito responsável, inclusive, porque aqui a gente não pode falar de um turismo, né, acontecendo de qualquer jeito. A Chapada é um santuário, ela precisa receber a visitação, ela precisa gerar esse fluxo, mas também esse fluxo com responsabilidade, com preservação, né, com educação ambiental. Então, é um trabalho de construção e de muitas mãos, né? De gestão pública, de iniciativa privada, de organização da sociedade civil. Então, vamos caminhando aí, um passinho de cada vez e construindo algo bem sólido.
E muitas mulheres liderando movimentos nessa região, né? A Chapada Diamantina tem essa característica de ser muito feminina, né? A prefeita é uma mulher, a prefeita de Mucugê é uma mulher, né? Você aí, frente à Secretaria de Turismo, como mulher. Eu queria falar sobre isso, sabe, Laura? Eu vou chamar o primeiro break comercial. Na volta, eu queria focar nessa coisa da mulher como prefeita de Lençóis, você como mulher frente à Secretaria de Turismo de Lençóis, essa sensibilidade de arrumar a casa, de perceber a potencialidade dessa região também para a atividade do turismo e a importância de vocês estarem circulando por encontros, por eventos, para colocar a Chapada Diamantina na prateleira dos grandes compradores do mundo. Eu vou chamar o primeiro break comercial e, na volta, você vai falar sobre a liderança feminina na Chapada Diamantina e da sensibilidade, desse olhar especial que vocês têm em estar cuidando da casa, botando flores nos vasos, cuidando da arrumação, ordenando para que o mundo venha para a Chapada. Eu volto com Laura Garcia em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa.
capa, mas não cantas de voar. Porque voar é parte do seu destino. Isso vai te libertar.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino. Isso vai te libertar.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu converso com a secretária de Turismo de Lençóis, Laura Garcia, que a partir de amanhã participa do Bahia Origem Wiki. E Laura, muito focado no chocolate também, né? Chocolate Bahia, tem uma ligação? Como é que funciona isso?
Então, o festival...
Tô te ouvindo.
O festival começou como o festival do chocolate.
Isso.
Né? E começou com chocolate e cacau. E aí, obviamente, com o passar do tempo, esse já é o 5º ano do evento. E aí, a Bahia tem muito mais para mostrar, né? Além do cacau e do chocolate. Então, acabou crescendo o evento e adicionando outros produtos de origem, né? Que alguns gostam de falar os termos, né? Estrangeiros, que é produto terroir. Mas o nosso é produto de origem, né? É o produto local, é o produto da terra, exatamente, exatamente. Então, a feira começou, realmente, ela continua tendo esse vínculo, né? Com o Festival do Chocolate e cresceu, né? Hoje, a gente tem muito mais coisa para ver lá, inclusive artesanato, né? Um artesanato belíssimo. Tá bem rica. A feira tá incrível. Centro de convenções, a partir de amanhã. Amanhã a abertura oficial é às 19 horas. E na sexta e no sábado é das 14 às 22 horas. E no domingo, das 14 às 20 horas.
Que coisa boa! Qual a importância para vocês, para a Chapada Diamantina como um todo, além de Lençóis, de estar presente num evento como esse para o turismo da região, Laura?
Como a gente já tinha conversado, né, Elô? Para além das belezas naturais, a Chapada precisa mostrar esse outro potencial, esse potencial das pessoas que produzem, esse potencial da cultura. E a gente tem, né, uma mudança hoje no perfil do turista. O turista ele já não quer mais só ir para um destino, passear e ir embora. Ele quer sentir o destino, ele quer conhecer quem produz, ele quer saber a origem daquilo que ele está comendo, daquilo que ele está bebendo.
Quer provar, né? Então, quer cantar, quer viver, quer experienciar, né?
Exatamente, exatamente. Então, para a gente é muito importante para quebrar esse paradigma, né? De que a Chapada Diamantina é só turismo de aventura. Você tem que caminhar longas distâncias, né? Só para os aventureiros, o pessoal fitness. Não, hoje a Chapada é para todos os públicos. É para a família com criança, é para o público 60 a mais, né? E a gente já conversou sobre isso aqui em outros momentos, em outras entrevistas. Então, a gente quer reforçar esse potencial da Chapada Diamantina, né? Realmente mostrar a Chapada para além das paisagens naturais. Então, por isso é importante a gente estar numa feira como essa. Eu vou aproveitar aqui para agradecer ao governo do estado e à Secretaria de Turismo, né, que nos convidou para estar lá com o stand. Então, vou estar apresentando um painel na sexta-feira, às 18 horas, falando das rotas especiais da Chapada Diamantina, mas a gente também vai estar lá com o stand. Então, tem um stand da Agência de Desenvolvimento Territorial, chamada Integra Chapada. E nós estaremos lá com todos esses produtos que a gente está falando aqui. Cafés, vinhos, chocolates, embutidos, defumados, óleos essenciais, mel. Tem muita coisa. A Chapada é riquíssima.
Riquíssima, além de belíssima e deliciosa. Ô, Laura, mulheres. A gente pode dizer que o turismo da Chapada Diamantina é muito feminino? É muito feminino.
Vamos lá, o futuro é feminino, né, Lu? A gente está ocupando os espaços que a gente não conseguia antes, né? Mas estamos aí, estamos virando jogo, ocupando espaço na política, ocupando espaços de liderança, de decisão, né? E o turismo é riquíssimo com as mulheres, né? Tanto para a hospedagem, para a questão do acolhimento, do recebimento, a gastronomia, né? A criatividade.
Muita mulher trabalhando no turismo na Chapada, né?
Muitas mulheres mesmo, né? E em todas as áreas, né? Então, isso é uma potência. E vou te dar um dado bem interessante. A gente teve também no Salão Cidades Empreendedoras, há um tempo atrás. E hoje, na Bahia, nós temos 5 agências de desenvolvimento territorial. Enfim, o território Bahia é enorme e a gente tem 5 agências de desenvolvimento territorial, todas presididas por mulheres.
Você vê. Né? Que coisa. Eu acho mesmo o turismo tem essa característica muito feminina mesmo, né? Da mulher cuidar, de arrumar a casa, de convidar a vir visitar.
E pensar no coletivo, Elô, né? As mulheres pensam muito no coletivo. A gente pensa realmente, né, em todos, em abraçar a todos. É uma visão mais cuidadosa, né? Não vamos aqui desmerecer os homens. A gente tem homens fantásticos nessa batalha, né? Mas a mulher tem uma visão diferente, tem uma visão mais acolhedora, tem uma visão voltada mais para o lado social. Então, quando a gente fala de desenvolvimento socioeconômico, é muito importante esse olhar feminino, né? Porque realmente a gente amplia essa visão para poder melhorar para todo mundo. E aí você traz isso para a política também. Então, os índices, né, de municípios que são liderados por mulheres são muito melhores. As mulheres estão envolvidas mais nessas questões coletivas, né, para o benefício de um todo e não só benefícios individuais. Então, realmente, o futuro é feminino. O turismo é feminino. E a gente tem realmente grandes mulheres realizando hoje nessa Bahia e em especial aqui na Chapada Diamantina.
A prefeita Vanessa, né? A Vanessa, eu tive a oportunidade de entrevistá-la e eu fiquei muito assim, impressionada positivamente com a visão dela sobre o município, sobre a cidade e a sensibilidade por entender o turismo como vetor de crescimento. Tanto é que eu nunca vi Lençóis participar de tantos eventos nacionais e internacionais, né? Eu tenho acompanhado as suas andanças, né, e tenho visto que você tem levado Lençóis além das fronteiras do nosso país. E isso é muito importante, né? Você ter esse apoio. Isso é sensibilidade, é visão. Né?
Isso é a visão do gestor, com certeza.
Né?
É muito importante. A Vanessa tem uma visão muito bacana, né? Ela é turismóloga de formação, então ela entende esse potencial do turismo para melhoria, para o desenvolvimento socioeconômico do município, para geração de emprego e renda. E aí ela não ficou só no município, né? Porque além de prefeita de Lençóis, ela preside hoje o consórcio Chapada Forte. E são mais 30 municípios, né? Então, além de Lençóis, ela ainda lida com mais 29 municípios desse grande território que é a Chapada Diamantina, com todo esse potencial, né, em diversas áreas. A gente está aqui focado no turismo, mas a Chapada, né, como um todo, tem outros potenciais econômicos também. Então, é muito bom ter uma gestora que entende do turismo, que foca nisso, né, e que investe, porque isso tudo é investimento, né, levar Lençóis.
Coletivo que você falou, né? Quer dizer, 24 municípios e a gente está vendo que a Chapada... A gente está conversando aqui, está falando da Chapada, você é secretária de turismo de Lençóis, e a gente fala da Chapada como destino, como um todo, né? Isso é muito legal, porque ninguém faz nada sozinho, né? Cresce de mãos dadas e o destino se consolida como um todo. Isso é estratégia inteligente.
Exatamente. E aí, eu, além da Secretaria de Turismo, porque a gente aqui...
A internet dela está indo e voltando, está indo e voltando, está indo e voltando, ela volta em instantes. Eu acho a Vanessa é jovem, é muito jovem, né? Uma prefeita que tem liderado, de fato, o movimento em toda a região. Como é a Ana Medrado em Mucugê, né? Que é uma mulher também aguerrida, que é uma mulher empreendedora. Que linka a questão do turismo com a questão da agricultura, com a da produtividade local, e tem essa estratégia de infraestruturar o lugar, né, cuidando das pousadas, atraindo investidores, porque a atividade do turismo ela é um todo. Né? Quem fala muito isso é o secretário Maurício Bacelar, dessa relação de inter-relação com os diversos segmentos, né? Ele fala muito sobre transversalidade, né? Que a atividade do turismo precisa para a gente fazer um destino acontecer de fato. E você vir, né, nessa caravana trazendo toda a região, você acaba atraindo fluxo para o turismo para todos, né? E isso acaba engrandecendo o município como um todo e abrindo os olhos para a gestão pública, para o governo do estado da Bahia, da necessidade de boas estradas, de saneamento básico, de aviação, né? A gente precisa ter essa questão da aviação regional melhor trabalhada, né? Em Laura, a gente precisa ter a questão da aviação regional mais aquecida, né? A gente vive um momento de muita expectativa, porque a guerra lá no Irã está impactando o turismo já no mundo inteiro, as companhias aéreas reduzindo voos, rotas, né? Como é que está Lençóis nessa questão de conectividade aérea hoje?
Pois é, a conectividade ela é essencial para o turismo, né? Então, hoje a gente continua com o voo da Azul às quintas e domingos. Neste momento, nesse primeiro semestre, o voo ainda é Salvador-Lençóis. A partir do segundo semestre, a gente passa a ter o voo Confins-Lençóis.
Que ótimo.
É uma estratégia da Azul para poder fortalecer o hub dela vindo do Sudeste. E a gente
É Belo Horizonte, né?
Isso, exatamente.
Mercado.
E a gente... Mercado excelente, né? E a gente tem, estamos na expectativa da Group Airport, que arrematou, né, o aeroporto, a administração do aeroporto em Lençóis. E aí, no segundo semestre também, eles assumem o aeroporto. E aí a gente acredita que vai ser uma virada de chave. Mas a gente precisa, de fato, ampliar o número de voos, a gente precisa melhorar a questão da estrada. O governo do estado já estava fazendo esse investimento, né? Porque agora, daqui a pouquinho, é São João e a Bahia inteira vai para o interior e a gente precisa de estradas.
Vai ter São João, hein?
Vai, com certeza. A gente já anunciou a grade, inclusive.
Festão, conte aí.
Então, o Lençóis é sempre o forrozinho, pé de serra, né? A gente não tem bandas gigantes. Óbvio. Mas são bandas excelentes, nosso forrozinho Pé de Serra. A gente está, né, com Fábio Carneirinho, com Mariana Aidá. Temos a programação, já está disponível, gente. Dá uma olhadinha lá no arroba Visite Lençóis. A gente já colocou lá no destaque. Então, nosso São João. E já começa agora, né? No Santo Antônio, na verdade. Porque já Santo Antônio a gente comemora no Tanquinho. Depois vem o São João na sede, 60%. Você colocando isso numa média anual, considerando alta e baixa estação, obviamente pode melhorar, mas com relação ao preço, né, com relação à frequência, a gente tem conseguido manter uma ocupação bacana nesse voo para Chapada Diamantina. Então, já vai lá, já pesquisa e vem para Chapada.
E como está hoje o movimento, o fluxo para Lençóis? Assim, vocês ainda vivem em baixa estação?
Bem menos, né? Obviamente não tem o mesmo fluxo, mas hoje é um pouco mais equilibrado, a gente consegue ter um fluxo turístico o ano inteiro, principalmente nos finais de semana, né? Isso ajuda bastante. Esse ano a gente tem muito feriado. Então, mês passado mesmo, né, a gente teve praticamente 3 feriados aí, 2 em abril e o 1º de maio, que foram bem juntinhos, e a gente conseguiu manter uma média de 80% de ocupação, né, em cada um deles. Então, isso tá legal. E fora os feriados, a gente...
São João lota, né,
lota. São João lota, São João lota.
O estado, inclusive, está apostando muito nesse São João do interior do estado, que eu acho uma estratégia excelente. Excelente.
Com certeza.
Né,
com certeza.
Pega festas, né? Eu acho que São João é muito o que a Chapada Diamantina propõe, né? Aquele forrozinho pé de serra, aquela fogueirinha, crianças circulando pelas ruas, acendendo fogos, né? Né? Aquela coisa do interior, do São João passou por aqui, que é uma delícia, né? As pessoas abrem suas casas, oferecem um licor, uma pamonha, um bolo de milho, um bolo de aipim, um munguzá, né? São João passou por aqui, é uma tradição que se preserva nessa região com a alvorada, né, Laura? A alvorada é outra experiência deliciosa, porque as pessoas acordam muito cedo, né, sai geralmente de um ponto, uma banda, né, vai tocando pela cidade, acordando as pessoas, chamando para o São João. Né? A alvorada é deliciosa, né, emocionante. Bem cedo, tem que acordar cedo.
Com certeza. E aí a tradição da fogueira, né, essa coisa do São João passou aqui no interior é incrível, é uma delícia. Então tem que aproveitar esses momentos.
E aí você sai provando um bocado de receita boa, né? Um faz um bolo de milho, outro faz um carimão, um jaimpim, né? E a gente sai...
E às vezes é o mesmo bolo de milho, mas receitas diferentes, né? Ingredientes especiais ali.
Eu estava falando com você sobre a ocupação e movimento do turismo hoje na Chapada Diamantina. Você disse que a baixa estação está bem... menos, né, do que já foi no passado. A que você atribui isso e como está hoje, por exemplo, a ocupação da hotelaria da região?
Olha, a região, ela é bem vasta, né?
É.
No último levantamento que a Secretaria de Turismo fez, a Chapada Diamantina, esse território do Circuito do Diamante, que tem Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Andaraí, né, e outros municípios, a gente tem mais ou menos 12 mil leitos. Lençóis concentra 5 mil, né, dessa fatia. Então, a gente tem feito um trabalho para poder distribuir melhor esse fluxo turístico. Obviamente, a gente continua tendo, né, um fluxo melhor nos feriados e nos períodos de férias, mas esse trabalho que a gente tem feito, né, de divulgação da Chapada, de mostrar que a Chapada tem outras possibilidades, a gente consegue fazer uma diluição